Senhoras deputadas, muito boa tarde. A razão de mantermos esta nossa reunião prende-se, em primeiro lugar, com podermos refletir. Enfim, foi uma oportunidade que surgiu por força de uma desmarcação de última hora de uma audição que tínhamos previsto e, portanto, aproveitou-se a oportunidade para mantermos a reunião para, em primeiro lugar, refletirmos um pouco sobre o rumo deste grupo de trabalho. Enfim, daquilo que tem sido o resultado das audições, eu penso que é importante também os grupos parlamentares darem nota se este enfim, método tem estado ou não a corresponder àquilo que era a expectativa inicial. Uma vez que vamos a meio da tabela, eu penso que é a altura indicada também para o fazer, mas por outro lado também para planearmos e conseguirmos, de certa forma, acordar sobre um calendário e sobre a forma daquilo que já estava previsto no nosso plano de trabalho inicial, com base também, isto é, visitas de campo e conferência final, com base também naquilo que foi uma ideia que surgiu da última audição que aqui fizemos, no final dessa mesma audição, de fazermos, a esta altura, conseguimos planear para, entretanto, uma visita de campo a algumas escolas. Ou seja, uma visita de campo para conseguirmos ver um bom exemplo e um exemplo mais problemático, se quiser, isto é, um exemplo onde a escola está a conseguir dirimir as questões da disciplina com instrumentos próprios ou aplicando os instrumentos que a lei lhe dá, e, enfim, e daí conseguir fazer a boa gestão do espaço escola. E outro exemplo onde, de facto, enfim, isso não se esteja a verificar e que seja necessário, enfim, também para a nossa reflexão, perceber o que é que daí pode acrescentar ao nosso grupo de trabalho e o que é que dessa experiência prática de terreno podemos nós acrescentar aqui à nossa reflexão do grupo de trabalho. Ou seja, era um bocadinho neste sentido, refletirmos em primeiro aquilo que tem sido o rumo deste grupo de trabalho, em segundo lugar, saber também das vossas sugestões e propostas para arranjarmos um critério de selecionarmos escolas para estas visitas de campo agora intercalares, uma vez que estamos a meio da tabela. Adiantar já uma ideia para uma data, uma vez que o calendário estava aqui a ver com a doutora Cristina, está muito requisitado e preenchido uma data, ou, enfim, adiantarmos já pelo menos uma zona no calendário para a conferência final do nosso grupo de trabalho e conseguirmos encaixar tudo isto naquilo que são as nossas expectativas. E, portanto, ouvir-vos sobre isto em primeiro lugar, dizer-vos, antes de vos passar a palavra, que daquilo que consegui aferir, não há, de facto, aqui enfim, um critério institucional por onde o grupo de trabalho se possa guiar e que seja o critério fiel que nos demonstre a escola onde há mais problemas de indisciplina e a escola que resolve melhor os problemas de indisciplina. Enfim, há alguns dados sobre isto, há os relatórios anuais que são publicados pela DGEST e aquilo que seria a minha sugestão. No sentido também e a conclusão de resto a que cheguei, sem prejuízo de melhor conclusão ou de melhor proposta, é que a melhor forma de, porventura, conseguirmos visitar no campo, exemplos de boas práticas e exemplo de situação difícil e exigente em espaço escola, em matéria de indisciplina, é aproveitarmos o trabalho que já fizemos até agora. Isto é, aproveitar os dados do programa Escola Segura, aproveitar os dados do Observatório, cruzá-los e perceber as escolas onde houve mais registro de indisciplina, de violência e as escolas onde houve menos. Tentar cruzar isso e arranjar uma escola, bom exemplo, boa prática do secundário. Ou do básico, ou do EB23, e uma escola onde se verifica alguma dificuldade em dirimir as questões de indisciplina, do básico ou do secundário também. E, portanto, deixar também aqui um bocadinho ao vosso critério isso, mas, enfim, esta foi a conclusão a que cheguei, de que nós podíamos aproveitar o trabalho e daí resultar a nossa seleção. Ao mesmo tempo que, sobre a área geográfica também, atendendo aqui aos nossos constrangimentos e de tempo e de meios também, de recursos também, enfim, a proposta que eu deixaria já, sem prejuízo do melhor também, como disse, era de que nos, enfim, se nos conseguíssemos cingir à área urbana de Lisboa ou perto, seria ideal para conseguirmos. Agora, se os exemplos que de derivarem dos dados que vamos cruzar nos derem outros indicadores, depois refletiremos sobre isso e veremos a possibilidade de sair fora desta área. Mas queria ouvir-vos sobre isso também.
Sr. Presidente, boa tarde. Sobre esta questão, naturalmente que concordo com tudo aquilo que foi dito até ao momento. Gostaria, se fosse possível, e que se não fosse só no cruzamento de dados, de visitar uma escola que não fosse somente a área metropolitana de Lisboa, mas isso já é um gosto talvez mais pessoal, mas acho que nos daria um outro panorama do país, talvez. No entanto, até os dois exemplos que trago de escolas, curiosamente, são a norte. Relativamente aos critérios, de facto, é um pouco difícil, não havendo nenhum critério específico. No entanto, nesta altura, acho que deveríamos escolher o critério mais abrangente possível. Portanto, talvez fosse interessante escolher não só escolas do ensino básico ou secundário, mas escolas que tivessem já ensino básico e secundário em conjunto, porque isso permitia-nos já ter uma margem maior. Isto para não visitar várias ou muitas escolas, porque o tempo urge e os custos também são mais elevados, e às tantas temos um panorama mais abrangente, não sei. Depois, chamar também a atenção que, ao visitar a escola com mais problemas de indisciplina, se podemos assim dizer, e a escola com menos problemas de indisciplina, porque encontrou formas de os resolver, terem atenção que estas escolas têm que ser o mais homogéneas possível, não é? De acordo com o mesmo número de alunos, para perceber se as estratégias utilizadas de facto são as melhores. Portanto, procurar que as escolas sejam o mais homogéneas, para percebermos, tentarmos, no fundo, relacionar estas questões umas com as outras. Não sei se perdoem-me o meu desconhecimento, mas devem existir, certamente existem escolas com projetos muito direcionados para as questões de indisciplina. Se tivéssemos conhecimento de alguma escola que tivesse a implementar um projeto relacionado com esta questão, era interessante podermos visitá-la, se tivermos esse conhecimento, naturalmente, para perceber se tem tido resultados. Pronto, se passarmos à parte dos exemplos, eu naturalmente que posso dar um ou dois exemplos de escolas. Se não, aguardaremos que façam esse cruzamento de dados com a Escola Segura e com o Observatório de Escolas, e aguardaremos pelos resultados das escolas que nos possam propor.
Muito obrigada. Relativamente a isto, de facto, o PCP trazia aqui também até um exemplo concreto de uma escola, e curiosamente também é a Norte, e é no Distrito do Porto, e não é muito por acaso, nós, se pensarmos nas condições económicas e sociais que o país tem neste momento, o Distrito do Porto é um dos distritos que é mais afetado de um ponto de vista do desemprego e do aumento da pobreza no país, e que de facto tem impactos evidentes naquela que é a realidade escolar e as realidades que se vive nas escolas. Claro que também não está desligado o facto de eu ser eleita pelo Círculo do Porto, naturalmente, mas tem isto muito concretamente, até porque, e fruto desta coisa dos mega agrupamentos, o Distrito do Porto tem 28, por exemplo, territórios, agrupamentos TAPE, que o PCP até sugeriria que fosse um dos critérios que pudesse também entrar em consideração, porque são de facto agrupamentos e escolas com uma intervenção específica, e a sugestão que nós traríamos, e eu colocava já em cima da mesa, era, por exemplo, o agrupamento de escolas do Cerco, que tem uma realidade social também muito concreta, que também era importante perceber, porque é também uma escola que teve já problemas e que tem um histórico de problemas de indisciplina, que era importante perceber, e é uma escola TAPE, que era importante perceber, de facto, a realidade social que ali está e as estratégias que existem nas escolas e que são implementadas. Porque nós acreditamos também que às vezes o que se passa é que há escolas que têm mais meios e mais condições de combater a indisciplina do que outras. E se calhar muitas vezes, quando se fala aqui de escolas que vão conseguindo dirimir a questão da indisciplina, também tem a ver com os próprios meios que têm disponíveis, que muitas vezes noutras escolas e noutros contextos sociais também não existem. E nós não podemos separar também a escola do contexto social em que se insere. Pronto, por isso gostava de deixar aqui esta sugestão, percebendo o que está colocado por causa da área geográfica, mas que, de facto, o Distrito do Porto é um distrito que tem um nível de desemprego bastante elevado, que tem condições, neste momento, sociais e económicas que são graves, comparativamente até com a média nacional que existe, e que poderia merecer aqui também um outro tipo de atenção. Por isso ficava esta sugestão. E, de facto, percebendo aqui os critérios que estão colocados, dos dados da Escola Segura e do Observatório, mas gostaríamos, de qualquer forma, de deixar esta sugestão e deixar também aqui porque há pouco foi falado também da consulta ou de uma audição no passado até da Universidade Lusófona, penso eu, pronto, deixar também em modo de sugestão, a Universidade do Porto, a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto tem também trabalhos e publicações feitas na área da indisciplina. É uma faculdade pública, tem profissionais que também intervêm nesta área. Se entender que também se teve a alargar algum tipo de entidade que faça uma análise nesta matéria, penso que também se poderia falar com a faculdade, até porque a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto ainda tem nos seus quadros, penso que, apesar de com licença sabática, ainda tem professores que estiveram na origem ou que contribuíram muito para a criação do Observatório de Segurança que existe no Norte. Por isso, ficava também aqui esta sugestão, se assim o entenderem. É uma faculdade que é pública e que se debruça sobre o assunto.
Eu peço desculpa, mas uma vez que foi avançado o nome de uma escola, eu vou avançar as escolas que traria. Curiosamente, são de facto dois agrupamentos de escolas no Porto, também na zona do Porto. Especificamente, o agrupamento de escolas Rodrigues de Freitas, mas neste caso, numa zona implementada, numa zona problemática do Porto, mas no entanto, ao que me constou, naturalmente, não é? Tem sido uma preocupação desta escola encontrar formas de lidar com, o problema, com os problemas de indisciplina. Portanto, embora a zona envolvente seja uma zona bastante problemática, parece que existem aqui alguns resultados que seriam de termos conhecimento deles. Por outro lado, também uma escola em Vila Nova de Gaia, o agrupamento de escolas de Canelas, que aqui sim parece que existem problemas continuados de indisciplina ao longo dos anos, bastantes, e que não tem sido possível encontrar medidas adequadas ao despiste destes problemas. Portanto, eram estas duas escolas que deixava aqui, curiosamente, do Distrito do Porto, sou eleita pelo Distrito de Viana do Castelo, mas para não ir muito mais longe, trouxe também o Distrito do Porto.
Não, eu sei, não, estou um à parte. Não sei, foi um à parte. Claro. Não, um à parte em jeito de brincadeira, mas. Eu penso que sim, vamos ver. Quer dizer, a questão da área geográfica, a sugestão inicial, não tinha que ver com nada mais do que logística. Uma vez que ela é sugerida por, enfim, a zona do Porto, a área do Porto, o caso do Distrito do Porto e o visito ao Distrito do Porto, eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu penso que enriquece o nosso trabalho, temos uma visão mais holística do que ficarmos só aqui num distrito. E, de facto, quer dizer, nós podemos alargar isto, vamos porventura ter que fazer isto a dois tempos, porque isso implica deslocações também para o Porto e, portanto, eu diria que vamos ter que arranjar forma de nos organizarmos para isso. Mas, por mim, eu não tenho nada contra, pelo contrário, parece-me muito bem, mas parece-me bem também que se contemple a possibilidade de podermos, então, ter as realidades de dois pontos do país. E nesse caso, a doutora Cristina estava aqui até e pôs na mesa o número de ocorrências. Enfim, vamos ver, nós arranjarmos um critério aqui ou conseguirmos cruzar todos os critérios nunca será uma tarefa fácil, mas isto também não é um exercício académico ou científico e, portanto, não se pretende que arranjemos a tabela, a malha de critérios ideal para conseguirmos ir ao que queremos. Neste registro de ocorrências aqui, o Distrito de Lisboa, isto é do programa Escola Segura, o Distrito de Lisboa e o Distrito do Porto são, de facto, aqueles que têm mais ocorrências por força também das evidências de tudo o que representam. E, portanto, eu se calhar sugeria que nesta primeira fase, que em primeiro lugar se considerasse então a hipótese de fazermos duas visitas, uma ao Distrito do Porto, e portanto se vamos a uma escola do Distrito do Porto, temos tempo para ir a mais do que uma escola, porque temos um dia, portanto podemos perfeitamente encaixar aqui dois ou três exemplos de escolas sede de agrupamento ou não, com uma escola TAPE, enfim, podemos aqui arranjar o dia e construir o dia. E depois, reservar outro dia também para aqui, para Lisboa, e se calhar assim tínhamos uma amostra, enfim, minimamente fidedigna daquilo que queremos ou daquilo que procuramos. Eu diria que, enfim, esta me parece a proposta mais consensual, de acordo com aquilo que o PCP e o PS propõem. Depois, mas isto, claro, sem prejuízo de irmos também buscar ao Observatório e ao Conselho de Escolas ou ao Observatório todos os dados que nos permitem também aprofundar, se calhar, e cruzar isto. Aliás, eu até acho que não sei se seria de excluir a hipótese de enviarmos um e-mail a todos aqueles que já vieram à Comissão, no sentido de nos darem um contributo para esta visita também. Isto é, de sugerirmos que nos possam dar um contributo, um critério também para esta... Enfim, um pedido de colaboração extraordinário. Não vejo se é uma diligência, enfim, informal para um fim formal do grupo de trabalho, mas que me parece que não será mal recebida e nos pode ajudar também a selecionar melhor aquilo que queremos. Eu, sobre isto, portanto, parece-me que estamos então de acordo que façamos uma visita em Lisboa, portanto, dediquemos um dia a Lisboa, uma escola do secundário e uma escola de EB23, ou se conseguirmos juntar tudo na mesma amostra, fazemos então tudo na mesma amostra, no Porto conseguirmos encaixar duas ou três. Eu diria, a decidir depois também dos dados que vamos cruzar, daqueles que vamos pedir, se estiverem de acordo. Depois, e portanto, fica então assim pré-acordado, depois também se dá conta à senhora deputada Maria da Conceição Caldeira, parece, enfim, uma vez estamos a falar de Lisboa e Porto, temos aqui dois exemplos, não será muito difícil, mas a consultar também e saber da sua opinião. Depois... temos ainda a questão, como vos disse no início, de decidir mais ou menos uma data para a conferência final, que eu acho que era pertinente. E uma data também para esta visita, não é? Para estas duas visitas. Nós temos que apontar aqui datas, que não é uma tarefa nunca fácil. Nós temos aqui o mês de março...
Temos
março,
dia da semana, talvez ajude.
Segunda-feira, não é? Segunda-feira. Segunda-feira é o dia para fazermos as visitas, não é?
Ah, sim, sim. É conveniente.
Também há caso em que fazemos à terça.
Ah, sim?
Sim.
Também se faz à terça-feira. Mas à terça-feira há trabalhos da reunião, não é? Há trabalhos da comissão.
Há trabalhos da comissão, sim. Mas na educação especial às vezes fazemos à terça.
Qual seria o dia preferencial? Segunda-feira? Sra. Deputada Diana Ferreira, segunda-feira?
Segunda-feira é o dia de contacto com o eleitorado.
Sim.
Por isso, não estando presente uma coisa desta, sempre um escrito com um bom trabalho, porque nessas claro. Vezes normalmente pode ter uma única segunda-feira. Por isso, como? E se fosse a segunda, o e a terça em Lisboa?
Pode ser.
Segunda-feira existe por algum motivo.
Claro.
Mas
Não, com certeza, mas quer dizer, mas podia haver aqui alguma incompatibilidade.
Às vezes levanta essa questão de se trabalha no círculo e os deputados terem que sair do seu círculo para ir.
Pois, fora de Lisboa é mais difícil, naturalmente, porque aí sim obriga-nos a vir, se imagina que é a segunda, que é cá, e obriga-nos mesmo a sair.
Pois. Não, eu diria, se estiverem de acordo, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso de dedicarmos a segunda-feira, podemos fazer a segunda-feira no Distrito do Porto e depois na terça de manhã, porventura, se conseguirmos terça de manhã, se não terça à tarde depois da reunião da comissão, é mais difícil, não é? Da parte da manhã.
Quartas de manhã também pode ser. Aliás, vamos ter uma quarta de manhã, dia 11.
Nós conseguimos então apontar aqui já uma segunda de manhã. Vamos deixar uma data pré-definida a confirmar para março, certo? Seria para março, não é?
Porque março pode ser complicado. E isto por causa das férias da Páscoa. Pois nós estamos querendo. As férias da Páscoa começam a 23 de março. Sim, a 23, exatamente. O que nos deixaria com 3 semanas complica. O que eu acho que é difícil, porque só temos o 2 e o 9, eu sugeriria que fosse o 1º, ou dia 3 ou dia 20, porque dia 6 de abril é segunda-feira de Páscoa, ainda estamos provavelmente tudo a voltar, se é ou não.
Pois, mas nós temos aqui também, sim, se é verdade, mas temos também aqui, mas isto é muito em cima. Pois, mas também há jornadas parlamentares dos partidos aqui.
Pois, há jornadas parlamentares do PSD em março também, por isso, assinaria 13 ou 20 de abril e apontar a tal conferência para maio.
Para maio, pois, a conferência tem que ser em maio. Não pode cair em junho, tem que ser em maio. Então. A sugestão era em abril, é isso?
É dos currículos, é 13 de maio.
13 de maio, exatamente.
A conferência é em março. Sim. É 13 de maio. É uma quarta-feira de manhã, por isso pode-se tentar passar para essa semana, mas a conferência não seria desejável fazermos a uma segunda-feira, não é? A conferência não.
Uma quarta.
Quarta? Ah. 20 de maio. Ok. Eu acho que podemos apontar, se estiverem de acordo.
20 de maio.
Não é? Pré-reservamos aqui o dia na agenda e depois alguma alteração. 20 de maio. Até lá também já devemos ter conseguido fazer todas as audições. Para as visitas, fazemos então para abril, não é? Fazemos-las então em abril, planeamos para abril.
13 e 20? Ou as duas?
Ou as duas seguidas, não?
Março da Páscoa.
Duas segundas-feiras, 13 e 20 de abril, é isso? Não, mas eu duas segundas-feiras, desculpem, mas eu acho que nós também não, enfim, sem prejuízo daqueles que são do círculo eleitoral, como é o caso.
Mas uma terça de manhã.
Então podemos planear, se estiverem de acordo, para 13 de abril. Estou a falar da visita às escolas, sim. 13 de abril e 15,
ao Porto, não é?
e 15 de abril, quarta-feira de manhã, porque nós na terça-feira temos o Secretário de Estado à audição com o membro do Governo e, portanto, se calhar não valia a pena não sobrecarregar nessa manhã, mas fazíamos na 13 de manhã, portanto, no dia 2 a 13 de abril, e na manhã de 15, quarta.
Mas é que na manhã, se há, e eu estou a ver aqui, havendo a audição do secretário de Estado, é natural que haja reunião da comissão no dia, na quarta-feira de manhã. É normal, eu tenho
que... Pois, também é verdade.
Também é verdade. Digamos assim, passar à quarta de manhã,
então fazemos, na terça de manhã.
Então fazemos os dois dias seguidos?
Fazemos dois dias seguidos. Não é?
Mas é Lisboa ou no Porto e Lisboa?
Porto e Lisboa. Na terça-feira de manhã.
13 de abril, todo dia, Porto, não é?
Sim.
14 de abril de manhã, Lisboa.
Enfim, todo dia, aqui no Porto, com alguma margem para...
Seriam duas, três...
Para chegarmos ao final da manhã, para começar ao final da manhã. Porque aqueles que se têm que deslocar, eu não sei, eu por acaso não sei qual o círculo da senhora deputada Maria da Conceição Caldeira, não sei qual é o